ao celebrarmos a festa de São João de Deus, que é padroeiro secundário da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, estamos também a celebrar a festa da unidade do Sagrado Coração de Jesus, que é uma característica muito interessante que nós temos nas nossas casas, é que nas nossas casas as unidades não têm, melhor, têm, mas não são conhecidas pelo número ou pela letra. Não há unidade 1, unidade 2, unidade 3, isso é uma coisa muito impessoal. Uma das coisas que nos caracteriza é a humanização, a pessoalidade, tratarmos pelo nome. Assim também as unidades têm nomes. Unidade São Bento, Unidade Nossa Senhora de Fátima, Unidade Santo Agostinho, Unidade São Rafael e Unidade São João de Deus. E hoje celebramos a Unidade São João de Deus, como as outras unidades fazemos festa no dia em que esse santo é comemorado. Por isso também celebramos não só o padroeiro secundário das Irmãs, como também a festa da Unidade de São João de Deus e fazemos festa com os utentes, os profissionais, os familiares, voluntários e amigos que colaboram nessa mesma unidade. E quando olhamos para São João de Deus, podemos olhar para a história de alguém que viveu há muito tempo, num outro tempo que não era o nosso, e que criou uma série de práticas novas. E ouvimos o enfermeiro Rui no início a explicar-nos, e muito bem, que ele introduziu uma nova forma de estar na saúde, uma nova forma de cuidar, uma nova forma de olhar para a pessoa que sofre, prestar cuidados com maior, digamos assim, com maior profissionalismo, diríamos hoje. E a pergunta que eu me faço a mim mesmo é: onde é que ele foi buscar estas ideias? Onde é que ele foi buscar esta criatividade? E a criatividade de São João de Deus vem do carisma que ele, de alguma forma, descobriu, assumiu, recebeu, viveu. E aqui cada um escolhe o verbo que quiser sublinhar mais. Porque os carismas são dons de Deus através do seu Espírito que ele concede a pessoas em determinados momentos da história para sublinhar um aspecto importante para, naquele momento, viver o Evangelho de uma forma, digamos assim, mais acutilante, para que a verdade de Deus seja mais tangível, seja mais visível. E os carismas, depois, mantêm-se na história da Igreja como ministérios, como serviços organizados, daí a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, e depois outras ordens que vivem também o carisma da hospitalidade, no meu caso das Irmãs, em que, de forma organizada, de forma ministerial, vivemos aquele carisma. E aquele carisma perdura enquanto for significativo, enquanto a misericórdia for a forma mais evidente para viver e mostrar o que Deus é. Porque muitas vezes nós podemos pensar que acreditar em Deus é acreditar numa ideia, é acreditar num ente abstrato que, por qualquer motivo e por qualquer passo mágico, nós acedemos. Mas não. Acreditar em Deus é fazer uma experiência sensível de sermos amados e tocados pelo amor. Acreditar em Deus é fazer uma experiência sensível de sermos amados e tocados pelo amor. Reparei na primeira leitura, que é retirada do capítulo 58 do livro de Isaías, pronto, já é do terceiro Isaías, e este texto, eu gosto muito dele. Faço já uma declaração de intenções. E na Quaresma aparece-nos, a mim pelo menos, três vezes. Na quarta-feira de cinzas, no ofício de leitura, aqueles que rezamos o breviário. Aparece como primeira leitura da sexta-feira de cinzas e aparece como primeira leitura na festa de São João de Deus, que calha sempre na Quaresma. E faz a pergunta: qual é o jejum que agrada a Deus? Desperta os laços da servidão, põe em liberdade os oprimidos, rompe toda a espécie de jugos, reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, lava a roupa quem viste andar despido e não voltes as costas ao teu semelhante. Então a luz despontará como a aurora e as tuas chagas não tardarão a sarar. Então se chamares o Senhor, responderá, se apelares por ele, ele te dirá, estou aqui. A tua justiça andará à tua frente e atrás de ti a glória do Senhor. Se afastar do meio de ti a opressão, o gesto de ameaças e as palavras ofensivas, se des do que é teu ao semeado e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite ficará como meio-dia. Dará vigor aos teus membros e tu serás como um jardim bem regado, como a nascente das águas que não secam. Ou seja, é esta a penitência que o Senhor nos pede. É isto que o Senhor nos pede. É que nós façamos tudo o que está ao nosso alcance para, digamos assim, restituirmos, darmos vida, sermos instrumentos na mão de Deus para darmos vida àqueles que estão ao nosso lado. E o modo como damos vida é diferente. Cada um faz como pode, como é capaz. Mas o importante é sermos instrumentos da misericórdia de Deus, de forma tangível, sensível, que o outro possa perceber. Desde um simples copo d'água a romper os laços da servidão. São coisas muito opostas. Se calhar não podemos fazer tudo. Fazemos o que é possível. Por isso é que São João, na segunda leitura, diz: meus filhos, não amemos por palavras e com a língua, mas por obras e em verdade. Porque a verdade da nossa fé não está naquilo que dizemos apenas, está naquilo que fazemos. E São João de Deus viveu a fé de verdade, não porque disse palavras bonitas ou porque escreveu grandes e eloquentes textos. Também é importante isso, mas não foi. Ele descobriu, melhor, deixou que Deus descobrisse nele e tornasse visível nele uma forma nova de viver a fé. Cuidar o outro de uma determinada forma. Cuidar o outro com humanidade. O outro, por mais alterado que esteja, por mais pobre que seja, atrevo-me a dizer, mesmo que não tenha consciência que é pessoa, tem que ser tratado com dignidade. Mas, aqueles que têm dinheiro, têm posses, podem ajudar os que não têm através da esmola, uma certa solidariedade social. Isto torna uma forma nova de viver. E é uma forma nova de viver que é inteligível, é compreensível, é capaz de ser entendida, mesmo por aqueles que não são crentes. E aqui temos o Evangelho. O Evangelho, este Evangelho do Bom Samaritano, é seguramente o Evangelho que o Papa Francisco mais vezes cita. Se reparares a cada passo, ele fala. Se reparares, não tendes que reparar, se calhar não tendes que ler tantas vezes os textos dele como eu tenho que ler, e leio com graça, com agrado, não é um sacrifício. Ele cita muitas vezes este texto, ora nas mensagens, ora nas alocuções que faz, ora mesmo nos documentos mais fortes, como as exortações apostólicas e encíclicas, esta questão do bom samaritano. O bom samaritano como exemplo de alguém que se põe ao nível do outro, que o ajuda de uma forma humana. Uma forma humana, e a forma humana, para ser plena, é uma forma humana divinizada, ou seja, que se deixa transformar por dentro a partir de Deus, a partir do amor de Deus. E tínhamos aqui alguém que era alguém que queria ser perfeito. O que é que eu devo fazer para receber a vida eterna? Ele sabia muito bem. O que é que está escrito? O que é que lês tu? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Ele sabia tudo. Mas então, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Estás a ver, ele estava a entrar naquela lógica de palavras, na dialética. Palavra contra palavra, opinião contra opinião, eu sei isto, tu sabes aquilo, eu digo isto, tu dizes aquilo, e são só palavras. Mas Jesus, com a sua sabedoria, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Então Jesus, de uma forma muito sábia, mas muito assertiva, faz o que costuma fazer. Conta uma história. E conta a história do samaritano. E a história do samaritano é uma história antiga que nós ouvimos muitas vezes, mas que se calhar podemos tirar sempre ensinamentos novos. Porquê? Porque nos toca naquilo que é essencial, deixem-me usar esta expressão, no ADN daqueles que queremos viver o serviço ao carisma da hospitalidade. Reparei bem, caiu nas mãos dos salteadores, roubaram-lhe tudo quanto levava e deixaram-no no chão meio morto, já ensanguentado, caiu. Passou pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Do mesmo modo, pronto, o sacerdote era alguém responsável pelo culto. Do mesmo modo, um levita viu que ia para aquele lugar, viu e passou adiante. Ou seja, em dias de hoje, um teólogo, um que sabia muito da doutrina, viu e passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão, aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando, já sabemos isso tudo. Reparai os verbos. O sacerdote e o levita bem sabiam o que é que deviam fazer. Viram e passaram adiante. Viram e passaram adiante. O samaritano aproximou-se, olhou e cuidou dele. Estamos a ver a diferença. É que os outros sabiam muitas coisas. Até sabiam da pureza ritual. E sabiam que depois de tocarem alguém ensanguentado, tinham que fazer toda uma série de ritos de purificação para depois poder entrar no templo, para depois poder estar com outros judeus. Ora, isso dava muito trabalho. Então viram, lembraram-se de tudo o que sabiam e passaram adiante. Ao passo que o samaritano, enchendo-se de compaixão, ou seja, sentindo em si aquilo que o outro estava a viver, aproximou-se e fez tudo o que podia. Fez tudo o que podia. Cuidou dele. E nós, perante este acontecimento, sejamos crentes ou não, não ficamos indiferentes. E entendemos isto muito bem. Entendemos que isto é correto. Entendemos que isto que é bonito. Que isto que é bem feito. Nós não precisamos ser crentes para percebermos que o samaritano fez o que devia ser feito. Mas aqueles que somos crentes, damos um passo mais. Percebemos que o samaritano fez o que devia ser feito e mais. Fez como Jesus faria. Fez a exemplo de Jesus. Por isso ele fez uma experiência de Deus. Fez uma experiência de transcendência. Por isso São João de Deus, e com isto termino, ensina-nos um caminho com dois sentidos. Um caminho como nós podemos e devemos mostrar Deus aos outros, fazendo bem, mas também um caminho como, ao fazermos bem aos outros, nós mostramos Deus para nós mesmos. Nós fazemos uma experiência de Deus. E se calhar podíamos concluir com isto e pensando um bocadinho para nós mesmos, se quando nós fazemos bem aos outros, de forma desinteressada, se nós não recebemos já aquela recompensa de nos sabermos bem por dentro, de fizemos bem de forma desinteressada, e se a nossa consciência não nos diz que já recebemos a recompensa que devíamos receber. Porque quando fazemos o bem em nome do Senhor, já recebemos tudo que era para receber.